Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma das melhores coisas que nós podemos dar aos outros é o nosso bom humor. Assim como uma das piores coisas que podemos dar na família, no trabalho, com os familiares, com os colegas, é o mau humor. Caras fechadas, comentários pessimistas, silêncios ofensivos de quem não faz caso. Estou cansado, não estou com humor para... Pelo contrário, o bom humor, quem se esforça por viver e criar raízes por dentro, o bom humor faz um bem muito grande às pessoas. Sermos positivos, saber sorrir, fazer sorrir os outros. Não precisa fazer soltar gargalhadas, não. Nem todo humor é bom. Há vários tipos de humor que é mau. Por exemplo, o humor irônico. Uma ironia espetada na cara de outro ou dirigida a outro em público, diante de terceiros, é às vezes como uma agulha, um alfinete espetado no coração dos outros. É um humor cáustico. Que é o humor que ridiculariza alguém ausente e, pior ainda, presente. Essa imitação grotesca de defeitos ou características negativas de outra pessoa, que fazem rir, mas que deixam a vítima aborrecida profundamente. Esse é o humor mau. E também o humor mau, o humor da pessoa vaidosa, que quer ter figura de humorista e se exibe constantemente. Não, às vezes há humoristas simpáticos mesmo. Vocês acham que não são da geração que conhecia a revista Cruzeiro e o amigo da Onça? O humorista fazia as piadas com o amigo da onça, aquela figura que ele criou, suicidou-se. Quer dizer que o humor que ele tinha não era de um coração alegre. Mas, repito, às vezes há o humor que simplesmente... O humor do engraçadinho, que é o que faz se exibir. Não, o bom humor é aquele que deixa, e agora vou usar uma expressão que a mim me parece maravilhosa, de Guimarães Rosa. É o que deixa uma gota de orvalho no coração dos outros. Bonito, não? Esse é o bom humor. E antes dizia sorrir e fazer sorrir, porque a pessoa está contente, não se sente offendida. Não foi offendida, ao contrário, foi querida. Porque o bom humor está feito de humildade, a pessoa não quer se exibir, não quer ser o tal, não quer bancar o simpático. É um homem humilde, mas que valoriza os outros, que tem carinho, que tem afeto, tem respeito pelos outros. E se pode dar uma alegria, dá, mas uma alegria com boa vontade. Humildade e amor são os dois ingredientes do bom humor cristão. Que, aliás, o bom humor cristão é o bom humor de Cristo. Eu queria comentar nesta meditação uma realidade sobre a qual não sei se nós atentamos muito. A realidade de que Jesus, quando ressuscitou, nunca aparece de uma maneira gloriosa, triunfal, resplandecente, magnífica, o triunfo da vida, o triunfo de Deus, o triunfo, aparece mais humano do que nunca. Se você pega as cenas da ressurreição que estão no final dos quatro evangelhos, cada um deles fala mais ou mais, outro menos, mas você verá que Cristo é mais humano, mais isso, humilde do que nunca. Ele, na sua vida pública, dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo ressuscitado nunca lembra as traições que lhe foram feitas, diretamente nunca. Nunca recrimina ninguém. Nunca envergonha ninguém, nem os que mais o ofenderam. Antes de ressuscitar, o próprio Judas, na hora que lhe dava o beijo da traição, em alguns países da América Latina, nas imagens de Cristo, aparece uma ferida na face, que é o símbolo do beijo de Judas. Porque com esse beijo, identificou: aquele que eu beijar, esse é, prendam-no. Não, Cristo não. E vale a pena meditar um pouquinho como ele faz. E Jesus aparece aos discípulos, mulheres e homens. Aparece, eu diria, como um pai carinhoso que no dia de Natal já está por dentro sorrindo, se alegrando, pensando no presente que vai dar à sua criança, ao seu filho, esperando o grito de alegria daquela criança, que é o que mais satisfação lhe dá. Eu alegrei esse meu filho, eu alegrei a minha esposa, eu alegrei. Jesus é assim. Vale a pena voltar algumas das cenas do Evangelho. Com Maria Madalena, Cristo brinca de esconde-esconde. Já comentava que as santas mulheres foram as primeiras que chegaram ao sepulcro, viram o sepulcro vazio e os anjos, as figuras humanas, mas que eram anjos, irradiando, e que diziam: por que procurais entre os mortos o que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. E elas, todas atordoadas, foram correndo para dar a notícia, mas Maria Madalena não se conformava, ela não viu Cristo lá. Aquele sepulcro, que era uma gruta, que esteve no Santo Sepulcro, sabe como eram os sepulcros lá em Israel? Uma gruta diante da qual faziam rolar uma pedra redonda, enorme. Por isso, as santas mulheres, quando estão indo de manhã, mal amanhece, estão indo prestar aquela homenagem de ungüentos e perfumes para o corpo de Cristo, dizem entre si: quem nos fará rolar a pedra? Elas não tinham forças para isso. E a encontram já afastada, o sepulcro aberto, vazio. Maria Madalena não se conforma, ela vai correndo também avisar a Pedro e aos outros. O dia da ressurreição, eu digo que é o dia de correrias. Porque ela vai correndo avisar. Pedro e João saem correndo a ver o que é isso que a Maria nos está contando. Correndo. Só que São João era mais jovem e chegou antes. Então parou, era respeitoso. Parou na boca do sepulcro e da gruta sepulcral e esperou que chegasse Pedro e deixou passagem a Pedro. Depois ele entrou, viu. Porque o que viu, quem lê direito com o original, o Evangelho de São João, o que viu foi a tradução latina, me desculpe fazer uma espécie de exibição estúpida, mas de lenteame in apposita, os panos que envolviam Cristo, os lençóis que envolviam Cristo, simplesmente abaixados. Exatamente como estavam quando Cristo, o cadáver de Cristo estava lá. Como se Cristo tivesse saído sem tocá-los. É uma das provas da ressurreição mais fortes. Bom, São João vê aquilo, o Evangelho diz, ele viu e creu, mas Maria Madalena não se conformava, ela queria ver Jesus. E ficou chorando diante do sepulcro. Primeiro os anjos que lá estavam, que já tinham falado antes, lhe dizem, mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E depois Cristo, que a vê chorando e quer lhe dar uma surpresa e uma alegria, já falei antes, se coloca atrás dela e ela, sem vê-lo, ouve uma voz que lhe diz, literalmente, vamos ver. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Realmente é uma loucura do coração. Uma pobre mulher, o que vai fazer? Carregar o cadáver de Cristo? Eu irei buscar. Onde o puseste? E aí Jesus lhe dá aquela alegria do pai que quer alegrar os filhos. Diz o nome com o acento musical, vamos dizer, inconfundível da voz dele, o timbre da voz dele, Maria. Aí ela se volta e diz, mestre, e se lhe joga os pés e o agarra, como dizendo, a hora que eu encontrei não o solto. E Jesus lhe diz, me solta. Não, mas diz mesmo, o Evangelho diz isso, Jesus diz, me solta, que ainda não subi ao Pai, ainda não subi, ou seja, ainda vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui uns tempos. E ficou mesmo até a ascensão, me solta. É assim Cristo, humano, com bom humor. Ele diz, não me retenhas, me solta, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes, subirei para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu a anunciar. Aqui todo mundo corre. Eu falava também de uma das passagens mais bonitas do Evangelho. E que eu costumo dizer, porque acho que é verdade, literariamente mais belas, que eu não vou poder ler, agora é longa, o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Cleófas e o companheiro, cujo nome não é dito. Esses voltavam murchos, com a esperança perdida. Eu caminhando, ao cair da tarde, voltando para casa. Como quando nós nos desiludimos e estamos de volta. Não deu. Estou voltando. Não vai dar. Estou voltando. Morreu. Estou voltando. Enquanto caminhavam, você já sabe, porque conhece o Evangelho, Jesus se juntou a eles e foi caminhando e escutando. E aí Cristo volta a ter bom humor, a brincar com os meninos. De que faláveis pelo caminho? De que estão falando vocês? E agora uma coisa que eu acho, pelo menos, é divertida. Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És acaso tu, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? A crucifixão, a morte de Cristo. Quer dizer, dizer isso a Cristo. Como você que foi crucificado? É o único que não sabe. O único, está por fora. E então começaram a explicar. E Jesus deixou este bom humor de Cristo, para que a surpresa fosse maior. E Jesus deixou. E é interessante, porque perguntou-lhes ele: que foi? Eu imagino o Nosso Senhor com ar ingênuo dizendo: ah, é? Que foi? Que foi? E eles aí, seriamente, não como toda pessoa desanimada, dizem besteiras. Dizem o que eles acham que é a realidade. E dizer o que é a realidade, sem fé, é besteira. Já falamos isso na meditação anterior. A respeito de Jesus de Nazaré, dizem eles, era, tudo no tempo passado, era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Informa-me, Jesus. Você não sabe, olha, é isso. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. Chega o momento que Jesus lhes dá uma sacudida. Ó, gente sem inteligência, como vocês, já falava isso antes, como são lentos de coração para crerdes tudo o que anunciavam os profetas. E Jesus lhes vai esclarecendo. Tenha paciência, lhes vai explicando o que já estava profetizado sobre o Messias na Sagrada Escritura. E chegam no caminho à altura da casa deles. E aquela coisa tão bonita. E Jesus fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco. Já é tarde. Na realidade diz o Evangelho, já está entardecendo. Advesperashit. Está entardecendo. E o dia já declina. Então entrou. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu. A Eucaristia, durante séculos, pelo menos durante o primeiro século, se chamava a missa a fração do pão. Fez a fração do pão e lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e diziam um ao outro que o coração ficava ardendo quando Jesus lhes falava pelo caminho. Levantaram-se na mesma hora, que já era tarde e era escuro, e voltaram a Jerusalém. Quer dizer, Jesus lhes dá a surpresa, lhes dá a alegria. O coração ardia. Passam do desânimo a uma imensa alegria. Coração que arde. No dia da ressurreição, é o último trecho que eu quero comentar agora, nesse sentido do bom humor de Cristo. Na própria tarde do dia da ressurreição, à tarde, foi a primeira aparição de Cristo aos apóstolos que estavam no cenáculo, como diz o Evangelho, por medo dos judeus. Todos temiam que eles também fossem depois perseguidos. Tinham condenado Cristo, mataram Cristo, então vão matar os discípulos. E quando, quando Cristo aparece, diz o Evangelho de São Lucas, como sempre, lhes dá a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo o Espírito. Essas dúvidas que às vezes nós também temos na nossa fé. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que estás dúvidas? Vede minhas mãos e meus pés. O Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mostra-lhes as mãos e os pés. E aí vem um detalhe que talvez você não valorize, mas que a mim sempre me impressionou e gosto de comentá-lo. Vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, esse momento misto em que estavam alegrando-se, mas ainda vacilam. Que diz Jesus? Eu sou, olha, agora vou fazer como na transfiguração. Vocês vão ver o meu corpo iluminado pela luz da divindade. Não. Ele diz, tendes aqui alguma coisa para comer? A coisa mais material e mais humana. Então oferecer-lhe um pedaço de peixe assado, o resto de uma refeição. Ele tomou e comeu à vista deles. O Cristo ressuscitado, se os fosse inventado pelos homens e não fosse a verdade do que aconteceu, o Cristo ressuscitado, com toda a majestade, se sentaria, melhor se tivesse um trono de marfim, se sentaria e diria palavras sublimes e Cristo disse, pst, traz o peixe. Pega à vista deles, morde, mastiga, ó, oh, sou eu, estou vivo. Deixa a espinha e muito bem, e agora vamos falar um pouco. Esse é o bom humor de Cristo. Não é terrível, majestoso, assustador, prepotente, nada. É humilde, é humano. É Cristo que diz, eu tenho aquele coração que vocês conheciam quando eu andava com vocês. Esse é o coração. Finalmente, há outro trecho do Evangelho que também fala de comida, olha, que se vai fazer, é assim mesmo. A última aparição, tal como a narra o Evangelho de São João, no último capítulo desse Evangelho. Primeiro Jesus aparece na Judeia, em Jerusalém, mas rapidamente, como ele tinha anunciado, foi para a Galileia, para o norte. Poderíamos dizer para o nordeste da Palestina, onde tinha nascido, onde tinha... Não, ele nasceu em Belém, perdão. Nasceu no sul, perto de Jerusalém. Mas toda a vida em família, toda a pregação, grande parte, foi na Galileia, fronteira com a Síria. E então, os encontrou de novo na Galileia e apareceu com muitas provas de São Lucas. Muitas vezes apareceu a eles, até a última vez. E o Evangelho nos diz que lá na Galileia, no momento em que Cristo não, talvez fazia dias que não ia ao encontro deles, Pedro quis aproveitar o tempo e disse, vou pescar. Então, os que estavam com ele os seguiram e disse exatamente quem era. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Natanael e Bartolomeu. Bartolomeu quer dizer filho de Ptolomeu. Natanael, filho de Ptolomeu. Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois discípulos. Pescam a noite inteira, como já lhes tinha acontecido outra vez, não apanham nada. E ao amanhecer, aparece com as primeiras luzes do dia, meio na sombra ainda, uma figura da praia. É Cristo, é Jesus. Mas eles não o reconhecem, porque está longe ainda. E grita: moços, tem alguma coisa para comer? Outra vez Cristo pergunta, como que dizendo, sou eu mesmo. O que está na Eucaristia sou eu. Sou humano, tenho um coração humano. Não estou falando com um espírito, não estou falando com um fantasma. Tendes alguma coisa para comer? E aí continua, Jesus diz que lá se arreda à direita, pescam uma grande quantidade de peixes, peixes grandes, provavelmente aquela tilápia São Pedro, como se chama agora, não? E que se pesca lá, e arrastam a rede para a praia, e que encontram? Jesus sentado na praia, ele próprio, Cristo, tinha preparado umas brasas e já tinha um peixe em cima das brasas. Ele disse, vamos sentar aqui, vamos comer um piquenique. Eu tenho um amigo, que agora faz tempo que não vejo, por sinal, que ficava emocionado e chorava quando me dizia, mas o Senhor já reparou, Cristo farofeiro, dizia. Impressionante, não o Cristo supremo, mas não, o farofeiro. Sentem aqui, tal, quer dizer, essa simpatia, esse bom humor de Cristo. Bom, mas o que eu queria rapidamente agora mostrar desse Cristo que sorri e faz sorrir é o encontro com Pedro, a conversa melhor. Terminada aquela refeição, começa a andar. Ele junto com Pedro. Atrás vinha João. Isso se vê pelo que diz o Evangelho. Vinha andando também. E aí Cristo começou a perguntar a Pedro, Simão. Pedro, pedra, é o nome que Jesus lhe deu porque fez dele a pedra fundamental da igreja. Simão, filho de João, tu me amas? Jesus não lhe disse, Simão, que fizeste? Como foste capaz de me negar três vezes? Eu que confiei em ti. É que te fez, eu te disse, tu serás a pedra da minha igreja, sobre a qual edificarei a minha igreja. Disse Jesus a Pedro. Uma igreja que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Não, tu me amas. Aí Pedro sente a dor. Já tinha chorado muito. Senhor, tu sabes que eu te amo. Não se deve dizer, sim, eu te amo, como antes dizia, eu darei a vida por ti. Não. Segunda vez. Simão, tu me amas. E depois de cada diálogo como esse, três vezes foi, Jesus diz, apascenta as minhas ovelhas. Seja o pastor das minhas ovelhas. Apascenta os meus cordeiros. Seja o pastor dos meus cordeiros. Confirma Pedro na autoridade que já lhe tinha dado e que, apesar das traições, da jogada suja que Pedro fez, não lhe tira, não perde a confiança. Isto que a mim me parece uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho. As nossas misérias, os nossos pecados, as nossas porcarias, as nossas estupidezes não fazem com que Deus, com que Jesus, perca a confiança em nós. Se nos voltamos arrependidos para Ele. E se Jesus diz, depois da terceira pergunta, Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, me amas? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. E Cristo reforçou: eu confio em você. Você será o chefe, pastor das minhas ovelhas. Impressionante. Bom, Cristo ressuscitado nos diz isso a todos nós. E acho que com isso é suficiente para pensarmos: por que vamos ficar desanimados? Por que vamos ser covardes? Por que vamos achar: eu não dou para isso? Por que vamos ter horizontes cristãos limitados? E não confiar que Cristo espera que nós lutemos para a santidade, que é a vocação do cristão, sabendo que estamos muito longe dela e estaremos longe dela, mas que temos que avançar rumo a. Que Cristo nos pede que sejamos fermento no meio do mundo, que exerçamos uma influência positiva cristã neste mundo que se afasta de Deus. Que façamos apostolado. Ah, mas eu não sirvo, eu não sei. Eu, o que posso fazer? São Paulo dizia: posso tudo daquele que me dá forças. Esta é a esperança que Cristo ressuscitado nos dá. E é que nós pedimos a Nossa Senhora que saibamos acolher. Posso tudo daquele que me dá forças. Dou-te graças, meu Deus, pelos vossos propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.